Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória. You don't know what I know, 'cause I know where we came from. We came from a super world, world of rational energy, and we live in the empty world, world of animals' energy. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment, and you're gonna know the truth.
Com as bênçãos de Tim Maia, está de volta.
Se não me falha a memória, número 18.
E aqui estamos de volta com o nosso Se Não Me Falha a Memória, depois de um enorme e demorado inverno.
O programa ficou hibernando. Ah, gostei disso.
Gostou?
Opa!
Sentiu o toque?
O toque nesse ritmo eu tenho medo, hein,
velho? Sentiu o toque?
Nesse ritmo dá medo.
Nossos ouvintes sentiram o toque?
Eu acho que sim.
Hoje.
Eu não senti nada, desculpa.
Não?
Ah, calma, tá. Sou insensível.
Deixa passar o efeito da xilocaína. Bacana isso.
Queridos ouvintes, estamos de volta aqui com o Se Não Me Falha a Memória, número 18. Depois de um puta tempo que o Robson sumiu e não gravou com a gente.
Sequestro relâmpago.
Culpa dele.
Total, sequestro relâmpago do Robson, que ficou um tempão, a gente marcava, ele desmarcava, furava, deixava
celular. Viajava, ia pra Europa.
Olavo tá aqui. Eu fui pra Europa.
Olavo tá aqui. Não, eu fui pesquisar.
Eu fui pro Jardim Europa, Zé.
Eu fui pesquisar, não é nada disso.
Eu ia pro Jardim Ângela, só que eu peguei o ônibus errado e fui pro Jardim Europa.
Pra Jandira, né?
Então tá bom.
Jandira.
Vamos tá de volta aqui. Aliás, esse é um programa, só para posicionar os ouvintes, aqui é um programa, hoje nós vamos falar um pouquinho de Elton, falar e ouvir um pouquinho, né, de Elton John.
É, o cara.
Que é um cara que...
Posicionar, sentir o toque, Elton John. Tá
isso, exatamente.
E Elton John...
Pela demora do programa...
Está coerente.
Pela demora do programa, ele foi quase anual, digo, né? Então, tá, tudo faz sentido nesse programa.
Claro, duplo sentido.
Na verdade, é um programa de um cara que... De um pianista, né?
Pianista.
Elton John, um pianista inglês, que é um Sir, né? Ele foi condecorado pela Rainha.
Foi.
Isso, pela contribuição à música da...
England.
Contribuição à indústria pornográfica do Reino Unido, né?
Exatamente.
Pornográfica.
Vendeu pra cacete.
Pra cacete.
Então ganhou. The Member of British Empire.
Não, mas ele tem o seu valor, o ator.
Tem.
Isso é medido por vendas, no final das contas.
Acabou sendo o funcionário do mês do Império Britânico.
O reino também se rende à indústria, às vendagens, números.
Mas o Reino Unido não vive sem indústria, né?
Poxa.
É o funcionário do mês do McDonald's e o cara funcionário do mês da Rainha Elizabeth, né? O cara ganha uma...
Não, é bacana. Ó, falando do Reino Unido, por exemplo... Mas eu fui viajar, né, como
é, para as pessoas que não sabem, Zé fez um
tour, né? Vou fazer um tour roqueiro pela Inglaterra, né?
E aí, Zé?
E
conta aí.
Mas tá foda, cara.
Por quê?
4,5 para 1 é jogo duro. Não dá. Você sente um miserável viajando. É uma coisa.
Zé, quando eu fui era 6 para 1.
Mas tem um detalhe.
De barriga
tem um detalhe. Eu tava com mulher e duas filhas.
Ah, é verdade.
Então
é,
virou 16 para 1, né?
Rapidamente.
É brincadeira.
Você,
cara,
tem histórias muito boas aí da Inglaterra. Não só depois você vai contar a história do contato com o mundo do rock, né? Aquela coisa das visitas que você fez, os passeios e tudo mais. Os sons que você ouviu, as lojas que você visitou. Mas também histórias interessantes de hotel lá que você teve.
Não, né? Tem umas depois bem bacanas de hotéis que a gente pode contar para os nossos ouvintes, os hotéis. Que. O 16 para 1 me obrigou a ficar, né?
Aquele quarto para as quatro pessoas com beliche.
Exatamente, tipo um banheiro de tapume, já umas coisas bacanas. Foram umas coisas emocionantes que eu vivi. Mas teve uma, falando de rock and roll, a minha filha mais nova, Fernanda. Um beijo para Fernanda, que ela falou que eu nunca
beijo
falo dela.
Beijo para a grande Fernanda.
Fernanda.
Conhecedora do punk rock.
Conhecedora do punk rock.
E de Lou Reed.
É verdade.
Manja,
ela
manda muito bem.
É o Lou Reed hoje que vocês vão fazer. Eu falei, puta, não tô muito...
Tamo devedor, hein?
Exatamente, nós temos que fazer um Lou Reed para ela. Mas lá em Londres, né? O sonho dela era ir pra Londres. Uhum. Puta, tem que ir pra Londres, tem que conhecer onde viveram os caras e tal. E o que ela queria era ir na rua onde nasceu o Sex Pistols.
Uhum.
Né? Que o Sex Pistols era um pessoal que trabalhava numa loja.
Isso, né? Isso, loja de moda.
É. Uma loja de moda, né?
Isso.
E que ficava na King's Road.
Uhum.
Né? Em Chelsea.
É.
Isso. Eu nunca sei pronunciar.
A
direito.
Loja era da Vivienne Westwood.
Não. Não. A Vivienne Westwood depois comprou a loja.
Ah, tá.
E montou a grife dela lá.
Ah, legal.
Tá? Essa que foi a história. Vivienne Westwood, porque nós éramos uma estilista inglesa.
Uhum.
Da época do punk rock, sim. Assim por diante.
Ela era punk.
É onde nasceu.
Ela é punk até hoje, né? Ela hoje. É super cabelo colorido, atitude.
E... Então, bom, nessa. E a gente falou, bom, a Fernanda queria ver a bendita da loja. Ah, então tá bom, eu peguei pelo mapa, né? Falei, poxa, o nosso hotel tava relativamente perto da King's Road. Eu falei, pô, vamos a pé. Até porque o táxi é de foder o preço.
É muito caro.
Nossa, eu caí.
Tem que ser no metrôzinho ainda, olha lá, hein?
Pois é, mas
ali no centro você fazia tudo a pé. Ou pegava
mas o metrô
ônibus
é muito
também.
Bacana lá, Zé.
Eu preferia fazer a pé.
Porque no centro é tudo muito
e
perto.
Ônibus,
né?
E ônibus.
Tudo pé, ônibus.
Aqui, olha, acabando esse outro. Deixa eu jogar uma outra aqui do Dr.
Eles
John,
ainda não né? Acabaram com os double deck, né? Que eles estão querendo acabar.
Goodbye Yellow Brick Road, né? Vamos nessa.
Goodbye Yellow Brick Road.
Ah, essa.
Sucesso, né? Então, interrompendo aqui a história. Ó. É. Bonito isso, por exemplo. Isso era de bailinho.
É, isso foi uma. Né? Isso foi uma avalanche nas rádios, né?
Total. Primeira difusora da Excelsior.
Nossa, difusora. Filho.
Difusora.
Faz tempo isso.
O tempo que o toca-fita era TKR.
Nossa.
Vocês lembram do toca-fita?
Lembro.
Era caro pra cacete.
Eu não lembro.
Era muito caro.
Não
lembro do toca TKR?
Não, e assim, e o bus, e o demais, era quando você tinha o toca-fita TKR, e você tinha grana pra tunar o seu carro, cheio de caixa acústica.
Caixa acústica.
Quando você ligava o rádio, a anteninha subia.
Ah,
isso era
automática.
De cara chique, de
muito chique.
76, 77.
Barulhinho da antena, né? Você esperava aqueles 4, 5 segundos.
Eu tenho uma história engraçada pra caralho. Eu não sei se eu contei pra vocês essa história. Que é o seguinte, tinha um amigo meu, Toninho, ele era tipo uns 3 anos mais velho que eu. E quando eu tava com 16 para 17 anos, uma coisa assim. E o Toninho já tinha a carta.
Uhum.
Então ele tinha um Fusca Verde. Um Fusca Verde e tal, só que não tinha som na porra do Fusca. Né? E daí um dia, puta, vamos sair pra pegar umas minas, meu, uhum. Né? Aquela coisa, vamos lá e tal. E onde? A gente foi na Augusta. Falei, puta, mas sem som não rola, né, Toninho?
Mas que mina se eu pegar na Augusta? Na
década de 60, né? Nessa época você pegava essas minas que se encantavam com. Com som de carro
não,
na Augusta,
não,
porque hoje ela
Augusta.
Se encanta com outra coisa.
Não, Augusta era assim, peraí, né? É na Augusta assim, não no, do lado das putas.
Lado do Jardim.
Lado Paulista, lado do Jardim.
Lado burguês.
Ali, eu não sei se ainda acontece isso, mas era assim, um descia, outro subia,
uhum.
Os carros, e paravam.
Pra ficar conversando.
Conversando. Motorista com motorista, né? Conversava com a menina e travava a rua inteira. Esse era o barato do sábado à noite. Fazer congestionamento na Augusta.
Ah, legal.
Né?
Hoje não precisa, só pode ser qualquer hora.
Qualquer hora, hoje não.
Hoje eles tá param pra um xingar o outro, saca a arma pro outro, mudou um pouco.
Então, mas o problema é assim, você podia parar pra conversar tudo. Com a menina e o teu carro sem som.
É, não, aí...
É, queimava o fio total, né? Então, o que que a gente fazia? Eu tinha um gravadorzinho, sabe aquele gravadorzinho que a gente pendurava no ombro?
Zé, que caralho.
Não, é verdade, eu tinha um gravadorzinho daquele lá. A gente colocava a pilha. Só que não podia ficar. Eu colocava atrás do banco do motorista. Desculpa, atrás do banco traseiro, né?
Uh-huh.
Tinha aquele buraco que o Fusca tinha. Ele deixava o gravadorzinho lá ligado no volume máximo.
Que mandrake.
Metia uma fita
mandrake.
E ficava ouvindo.
Careta, né?
Só que o problema é o seguinte. a pilha acabava. O pior que isso, a pilha ia acabando. Então, eu lembro que uma vez a gente parou do lado da mina, eu estou rolando e a pilha começou. Acho que era o Yellow Brick Road, começou. Puta, é o mico total, né, meu? A gente teve que sair correndo porque o som tava na pilha acabando no meio da tentativa de
paquera. É que tá morrendo a bateria do carro, né?
Exato, e o Elton John ficava... Boy, Yellow Brick. Puta,
é um horror. Não, isso é um som novo, né? Já disse, não, isso aqui é um som novo.
Tá bom, a gente
acabei de trazer da Europa esse som.
E saía correndo.
Elton John na versão do Tim Maia, né?
E tinha que encontrar um boteco pra poder trocar pilha. Elton John Racional. Tinha que encontrar um boteco pra trocar pilha.
Muito bom isso. Mas Pilhas ela... Evered.
É verdade. É o
não era,
lugar,
era o tempo das alcalinas ainda, né?
Mas, nossa, alcalina só década de 80.
Que alcalina? Não, nem pensar em alcalina.
Pilha Evered, o pulo do gato.
Ou as amarelinhas lá da Rayovac. Só tinham duas, né?
Rayovac.
O que a gente tá tocando?
Ah. É outra.
Se você souber, Robson, que música é essa? Você ganha um prêmio. Porque
agora é hora de começar a falar do álbum, né? Hora de começar a falar do álbum, né?
É, vamos só dar uma acentuada. A gente hoje tá fazendo um mix. Do Elton John, que o Elton John é o nome artístico dele. Eu não vou lembrar o nome inteiro, mas o primeiro nome dele é Dwight.
Hã?
Dwight.
É. Dwight.
Dwight é alguma coisa. Então, os ouvintes, por favor, coloquem, porque a memória falhou no sobrenome. E o Elton John tem uma coisa engraçada. Ele começou como compositor de gravadora. Aí o Bernie Taupin, que era o parceiro dele, quando eles se conheceram, começaram a aventar a possibilidade de começar o Elton interpretar as músicas. Então, o Elton John começou, na verdade, gravando uma fita demo para apresentar para a gravadora, assim, olha, pega algum intérprete para gravar essas músicas que nós compusemos. Eu falei, sim. Não, mas eu acho que dá para você começar. E aí o cara entrou nessa vida, porque ele nem acreditava nele como cantor, né? Sim. E aí começou a ser o Elton John, em 69, 70, o cara estourou demais, né? O que a gente tá ouvindo agora é uma música, a gente tá fazendo um selecionado do Goodbye Yellow Brick Road, um álbum que eu achei de 74, que é o duplo. E depois a gente vai voltar pro álbum de 70, que é o Madman Across the Water, que é o melhor álbum considerado dele, tá?
Sim.
Mas 69, 70 e 61 foram os anos do Elton John, não teve pra ninguém.
69 e 70.
É. Os Beatles estavam... Led Zeppelin, 70, né? Elton John, Bowie, 71.
Começaram a ocupar esse lugar que os Beatles foram deixando.
Quando os Beatles acabaram, a gente acabou, assim, se percebeu na época um espólio fonográfico, um espólio de mercado, né? Começou a
segmentar. Mas teve um racha de segmentos, né? Na verdade, teve. O Beatles, assim... Eu acho que ele foi assim, a música jovem. Né? Ou seja, quem era jovem ouvia Beatles,
sim,
ponto.
Sim.
Né? Daí, a partir dos Beatles, com a parada deles, começaram a surgir um monte de outras coisas que começou a segmentar os jovens. Os jovens mais pauleiras, foi Led Zeppelin e assim por diante.
Aí o progressivo entrou depois.
Até porque os Beatles na fase final...
Eles começaram e tal.
Até porque os Beatles na fase final, eles já estavam incorporando essa coisa do rock. Eles estavam se antecipando ao rock progressivo, ao rock pesado. Você pega o álbum branco e vê Helter Skelter, poxa... Parece que é Led Zeppelin. Tá irreconhecível pro McCartney, tá irreconhecível a banda. É um rock pesado, gritado, né? Então, na verdade, acho que eles acabaram jogando algumas sementes pros estilos que iam nascer depois.
Sim.
Né? Olha, isso aqui.
Funeral para um amigo.
Funeral for a friend.
Isso aí é uma coisa bem. Já foi usado em comercial, pra causas nobres e tal. Ah, tem uma parte instrumental bem longa aí. Que dá pra gente falar bastante coisa em cima.
Muito bom.
Agora,
é curioso, né? Você falou 69, 70, né? Eu não sei a partir. Os pianistas sumiram, né? Do rock.
Hoje
você tem algum pianista no rock?
Caramba, Zé.
Teve época que entrou um flautista, né?
Eu acho que o flautista
só entrou numa vez, que flauta não se faz rock and roll.
Não. Zé.
Para.
Zé, não faz assim.
Voltamos
do
reacendi a discussão.
Zé. Poupem-me.
Zé, você não pode falar.
Não, tá bom. Mas vamos voltar pro piano para não ter discussão. Mas o que teve de pianista? Assim,
Zé, olha, eu concordo com você. A gente tá numa fase que as guitarras voltaram, né? As bandas de guitarra estão aí. Acho que banda lidada pro pianista. Olha, tem o cara do Coldplay, o Chris Martin, é isso?
Isso.
Assim, ele acaba sendo um band leader que toca piano. Vai. O Coldplay, eu acho que é um dos poucos representantes, mas a gente tá na fase da era das guitarras mesmo, sabe? Com Strokes em 99, voltou essa coisa do som mais...
Raiz, assim a base, né? O baixo, a guitarra, a batera.
A mesma linguagem, vamos dizer assim, o mesmo espírito do punk, que é ser despojado no instrumento, né? Mas uma linguagem mais refinada,
Mas aí a pergunta é o seguinte... É mais fácil tocar guitarra, enganar na guitarra, do que enganar no piano?
Ah, eu acho que... Puta, Zé, é meio complicado,
hein? Vamos lembrar o coisa lá, o meu nome, aquele que tinha, tocava com duas cordas, só o Sex Pistols.
Mas ele nem tocava,
então,
né?
Então, exatamente. Mas ele enganava,
mas
tá certo?
Mas é porque a proposta era essa, que... era não saber tocar, né? Não,
é, justamente. É o do it yourself, né? É. Não precisa passar por conservatórios. Pega a guitarra e o que você tiver sentindo,
vai soltando qualquer fazer. Coisa.
Mas tem cara que engana em piano também, né? Que só fica... com duas posições.
Guilherme Arantes, não.
Não, aí.
Não? Não, aliás, cara, do Guilherme Arantes, eu fiquei passado outro dia, cara.
Por quê?
Nossa, fiquei mal. Ele tava na televisão. É. Eu não sei quem tava entrevistando o Guilherme Arantes. É. E tá parecendo o Astor Oliveto, Guilherme Arantes, agora, né?
Ah. Nossa!
Ele tá agora. O senhor Guilherme Arantes saindo do sequestro, sabe? Aquele. Logo que eu acho que você aguenta.
Faz, hein?
Ai, meu Deus, isso vai.
É verdade, ele tá velhinho, cara. Tá uma coisa
não, assim. Ele nossa. Perdeu o cabelo, mas o Washington saiu do sequestro.
Sabe o dia que ele saiu do cativeiro? Parece.
Sólido.
É.
Ai, meu Deus.
E eu... Não, é verdade, eu tomei um susto. Agora, eu fiquei mais assustado. Não com a aparência dele, que imaginava. O tempo passa para todos. Né?
Caraca, que eu tô falando de besteira, pô.
Não. Teve uma semelhança. Você foi bem na análise.
O Robson tá roxo.
Não, foi bem, foi bem.
Preocupado com ele. O cara trabalhando muito, tu ainda faz isso.
O
mesmo.
Tempo passa para todos. Então...
Mas
o que eu fiquei mais chocado foi que o entrevistador, que eu juro que eu não me lembro, Serginho Grosman, Maurício Júnior, quem que é o cara?
E teve a petulância de resgatar.
Não. Ele fez uma pergunta que eu fiquei meio passado, assim, que é o seguinte. Do tipo assim, você teve um affair com a Elis Regina. Falando que o Guilherme Arantes teve um affair com a Elis Regina. E pior de tudo, que ele confirmou que teve um affair. Do tipo, puta, do caralho, eu... do tipo assim, se orgulhando, né, de ter tido um piriri com ela. Não,
pois é, peraí.
Eu falei, nossa, mas, será que eu...
Mas não vai sobrar ninguém nessa história, cara.
Quantos anos será que ele tinha época?
Eu não sei. É provavelmente e tal.
Você tá chocado pelo tempo ou pela escolha?
Não, é pela escolha da Elis.
Verdade, tá bom.
Pela escolha da Elis?
A Elis Regina foi uma mulher bonita. Uma gauchinha.
Mas faz tempo, hein?
Não, mas eu não sei quando que foi a história.
Mas ela morreu jovem,
Ela morreu jovem,
36 anos.
Não, mas o pior, ele dando uma... Fica com aquela carinha do tipo...
Ele tinha 15 anos em 81? Então. Mas é pra resgatar... Em 86, sei lá... 80,
não, o Guilherme Arantes foi na década de 70.
70 já? 70,
Se não me engano, 78 ou 77, a música que estourou... Porque ele tinha uma banda que eu esqueci o nome, que até um dos ouvintes aí lembrou, num dos comentários do programa... Mas 77, 78, Meu Mundo e Nada Mais foi trilha sonora de uma música da
Nova Dragão. Quando fui ferido.
Essa já é...
Então, na década de 70, ele já deu uma... Ele já tinha os discos
o garoto,
de ouro.
Guilherme.
Já tinha disco de
ouro. Pegando as coroinhas.
Então, mas eu achei tão, assim, a cara do cara falando... eu sou demais.
Do tipo, foi a última vez que ele pegou alguém na vida.
Não, comi eles, Regina. Sabe, uma coisa... Quando na verdade deve ter sido ela que comeu ele. Eu tenho certeza. Pô, imagina.
Papa anjo, total.
A Elis então, era pegadora.
Então, na verdade, o pianista, ou seja, é um cara que sumiu, né, cara?
Realmente. Mas a década de 70 foi
patrocínio que a gente queria buscar da trama, agora foi pro saco.
A época dos pianistas, né?
O que, que é na trama?
O patrocínio que a gente queria da trama agora foi. Bancarrota. Já não ajudou muito, mas você trouxe a Sônia Rocha cantando Elis Regina.
Não, mas. Nós estamos falando que a Elis Regina é bonita, tremenda cantora e pegadora. Nós estamos falando bem.
Pô, é um ícone da música. Quer dizer.
Não, sem comentar.
Pelo amor de Deus. O que eu acho muito é o cara se aproveitar de Elis Regina daquela risadinha do tipo. E o cara lá. Não dá, né?
Geralmente essas entrevistas têm pauta ensaiada. Então eu fico imaginando o cara pegar assim: olha, citar que o cara ficou com a Elis Regina. Ou falta de assunto, hein?
Fim de carreira, né?
Tem mais nada, né?
Tem mais nada pra falar.
O cara não tem mais nada pra falar. Puta, graças a Deus.
Eu vi uma entrevista há uns 6 meses do João Gordo entrevistando o Guilherme Arantes. Eu falei assim: cara, tu era bonito, o que aconteceu? O João Gordo. Tu tinha cabelo? Quando é que foi tudo isso, né?
Pensa, pai, eu envelheci como todo mundo,
passou,
né?
Passou o tempo.
Mas ele tá careca até na sobrancelha, isso que é engraçado. Ah. Ele tá sem sobrancelha.
Não, mas não é 100% careca, né? Ele tem aqui uns fios soltos meio... Não tem,
ah, pelo amor de Deus, melhor tirar, né, meu?
Não, é verdade, aquela coisa rala.
Tira tudo, né? Vou deixar uns fiozinhos.
Fica parecendo um ralo de banheiro, né? Tem tanto cabelo quanto ralo de banheiro. É muito esquisito, né?
Ai, meu Deus,
isso é mal, eu acho, eu sou... partidário também rapa de ver.
Melhor, melhor.
Bacana. De banheiro,
faz que nem o Tom John, bota uma peruca, bota um...
É, não, né? Pinta de acaju, pinta de, né?
É, não, tem. Engana, né?
Eu lembro que eu conheci um cara, isso eu não vou dizer quem é, mas nem fudendo. Mas ele tinha peruca, né? Ele tinha uma peruca que ele combinava com a cor do terno que ele usava. Então, dependendo do poder, ele combinava as perucas.
Zé, só quer dizer, era de propaganda?
Não, não era de propaganda. Ah, não era de propaganda.
Que pena, que pena.
Não era de propaganda.
Que pena.
Mas o cara muito rico, cara. Muito rico, muito rico. E ele punha a peruca dele e tal, só que ele tinha um tique nervoso. Então, ele piscava o olho assim, né? E, só que tudo tremia, menos a peruca. Então era muito estranho, porque a peruca fica parada e o resto da cabeça mexendo, cara.
É, o rosto com a expressão.
O rosto mexia e o cabelo parado. Era estranhíssimo, cara. É, e o cara piscando, assim, era muito.
Parecia
bom.
Um guaxinim morto ali, né?
É.
Inerte, né?
Exato, é um guaxinim na... E caiu um guaxinim na cabeça do cara, é uma coisa assim. Bom, que é isso que você tá tocando? Ainda é o funeral, cara?
É, meu.
O cara morreu, ainda não...
É o cara querido, querido, né? Cara. Não, estão velando a noite inteira, cara.
O velório é com o longo.
Mas é animado.
É, meu.
Mas vamos falar mais sobre o Elton John, Robson?
Ah, não, tem coisas bacanas assim.
Aqui.
O Elton John é muito amigo do Rod Stewart.
É mesmo?
Na década de 70, se eu não me engano, em 73, o Elton John estava no auge, o Rod Stewart também, e tinha saído do Small Faces, estava na carreira solo, ele tinha lançado o Crossing the Atlantic, ou Cross the Atlantic ou Every Picture Tells a Story, dois álbuns do Rod Stewart, que vale a pena depois em outros programas a gente colocar.
Uhum.
E a mídia começou a querer criar uma briga entre os dois. E eles não compraram essa briga. Tipo assim, quem vende mais, quem tem o álbum mais bacana. Eles se tornaram amigos e são amigos desde então. E nessa proximidade teve um aniversário, aliás, um Natal, que o Rod Stewart pegou e comprou uma geladeira. Aquelas com TV.
Sim. É,
toda poderosa. Sim. E mandou entregar na casa do Elton John. Eu disse, pô, Elton, Feliz Natal. Comprei uma coisa
pra você. Uma lembrancinha de Natal.
Uma lembrancinha, ó. Geladeira super cara. Super...
Simples.
O Elton John falou assim, ah, legal. Agradeceu educadamente. E aí pegou, deu um pacotinho pra ele, assim, um pacote. Meio metro, fininho. E assim, ah, o que é isso? Daí o Rod Stewart abre, era um Rembrandt.
Ah.
Aí o Rod Stewart, toda entrevista, nossa, ele comenta isso. Deixa eu ver que ele passou. Eu tenho uma geladeira, o cara me deu um Rembrandt,
nossa,
né?
Senhora.
Legal. Então, assim, eu tô de um amante das artes, é um mecenas.
A próxima vez ele fala assim, não, a próxima vez vamos fazer um amigo invisível, mas vamos colocar um teto aí, 50 mil dólares. O negócio não passa disso.
Né? Assim, ó, um teto, né? Um piso e assim, tem que ter bom gosto, né? Pelo amor de Deus, você não fica gastando com bobagem. Geladeira com TV na frente.
Geladeira, né? Com TV realmente é
demais, né?
Demais.
O Rod Stewart já era rico há muito tempo para ser novo rico, né? Então a gente tinha...
exatamente. Queria sofisticar um pouco mais também.
Agora, olha, voltando ao Mad Men Across the Water, que é um álbum bacana, que tem uma forte pegada, vamos dizer assim, cristã.
Mas que nós vamos ouvir agora.
Vamos ouvir?
Na sequência, nós vamos...
Olha, a gente pode pegar, qual? Por exemplo, olha, Tiny Dancer.
Tiny Dancer.
Isso. Uma música bacana.
Tiny Dancer entrando agora, olha lá.
Elton John na melhor fase.
Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band.
Married a Music Man.
Married Music Man.
É o letrista fazendo a letra em homenagem à mulher, aquela bailarina.
Ah.
Por isso que é Tiny Dancer.
Tem.
Uma declaração de amor, né? Eles andando pelo boulevard dancing e ela comentando as coisas.
Tem harmônico pra caralho, né?
É. Então ele tá descrevendo uma tarde com a esposa andando no boulevard e com as impressões que ela tem. Tiny Dancer in My Hands. Isso vendeu
pra
LP muito, 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 muito.
Jesus Freaks.
Jesus Freaks, eles sendo abordados por aqueles crentes que estão tentando pregar.
And in tickets I've forgotten.
Por onde eles estavam andando?
Como?
Por onde eles estavam andando? Que rua de Londres eles estariam andando aqui?
Eu não sei se é Londres. Olha, algum boulevard que ele fala.
Boulevard is not that bad.
Boulevard is not that bad.
Not bad.
É, acho que num trecho de rua que não era tão legal, mas eles estavam gostando, né?
Sim.
Então é uma tremenda, tremenda declaração de amor a estar juntos numa tarde comum.
Ele já começou a fazer sucesso nos Estados Unidos diretamente, assim, ou a Inglaterra levou um tempo ainda até entrar nos Estados Unidos?
Não, ele começou na Inglaterra, mas tem que atravessar o Atlântico para você
vai estourar, né?
É, tanto que o álbum do Rod Stewart, Crossing the Atlantic, já era uma coisa assim, tem que atravessar o Atlântico.
Entendi.
Né? Que é bem legal.
Agora, o Elton John mora em Londres ainda.
Eu não sei se é Londres, mas assim, é um palacete.
Certo, sim, mas é Inglaterra.
É Inglaterra, né? O Sir Elton John não sai da... Essa música, o refrão vai entrar agora, na metade, né? O que é uma coisa muito louca.
Né?
Refrão geralmente está no primeiro terço da música, já rodou umas duas vezes. Vai entrar só no meio da música o refrão. E aí todo mundo conhece e tal. Aqui, agora.
Lembrei. Count the headlights on the high. Muito.
Tem uma coisa muito linda dessa música, uma homenagem que foi feita. Cameron Crowe. Ele é um cineasta que ele fez o Quase Famosos.
Foi inspirado no Quase...
Não sei se chegaram a ver Quase Famosos. É um filme muito legal, que é a história real desse diretor hoje adulto, mas quando ele teve 12 anos, ele conseguiu, por escrever bem, contatos, e que a Rolling Stone pegasse ele e colocasse numa turnê de um grupo chamado Led Zeppelin, acompanhar e relatar um garoto de 12 anos acompanhando Led Zeppelin. Virou o filme Quase Famosos, onde o Led Zeppelin virou o Stillwater, né?
Uhum.
E eles andavam de ônibus porque tinham medo de andar de avião.
Né? Ah, eu lembro desse filme, mas eu não sabia dessa história.
Eles cantam esse trecho após uma briga.
E o grupo não fala em Led Zeppelin.
Não, mas não. Aquela hora que o cara tá em cima e se joga na piscina assim, eu sou o deus do sol, o deus dourado.
Sim.
O Robert Plant fez isso numa festa. Tem várias histórias, né? Então as alusões estão claras ali. E entre os paus que aconteceram de verdade, tá retratado no filme, teve um pau logo após esse negócio, eu sou o deus dourado, e o cara pula na piscina e quase quebra o pé e tal.
Sei, eu lembro.
Tiram o cara, levam na Kombi e voltam pro ônibus. Os caras iam sair da banda. Aí ninguém tá se falando. Toca no rádio essa música no ônibus. O pessoal da banda no ônibus da turnê.
Sim.
E eles começam baixinho cantar o refrão e todo mundo faz as pazes cantando essa música junto.
Sim.
E assim, putz, meu, legal, a gente é roqueiro, mas a gente gosta de Elton John pra cacete, né? E Tiny Dancer tá rolando aí.
Bacana.
Legal.
Então assim, o pessoal, hoje, 2006, o pessoal não faz ideia do que foi essa fase Elton John, Bowie depois, porque hoje tá muito segmentado, tem trilhões de tribos, mas não era assim.
Exatamente.
Então quando vinha uma onda, pegava todo mundo,
né? Esse é o problema. O problema da segmentação é isso, cada um começa a gostar de um negócio, você não tem aquela coisa comoção nacional, né? Aquela coisa que... comovia as pessoas. Eu lembro, você pegava aqui no Brasil os festivais de música popular brasileira, que era uma loucura.
Nossa, cara.
Era uma coisa que todo mundo falava, os festivais da Record e coisa e tal. Parecia o Chico Buarque de Holanda.
Tinha confronto.
Confronto.
O primeiro, se eu não me engano, o confronto era entre.
Hoje a gente tem confronto da torcida do Corinthians com a PM no Guarani, né? Que coisa bonita. Bacana, né? Coisa linda.
É a fase, é o extremo.
Perdemos. Fala do confronto. Tinha quem?
Não, se não me engano, Chico Buarque, primeiro festival mesmo da Record, 67.
Sim.
O confronto era a banda.
A banda, que o Chico Buarque cantando.
E o outro era, caramba, eu acho que era o Caetano Veloso.
Caetano Veloso com... Ai, meu Deus, como que é o nome? Caminhando contra o vento, sem mexer.
Alegria.
Exatamente.
Assim, só pra a gente vai, vamos nos dar o benefício da dúvida,
claro.
nos permitiremos errar.
Ah, um monte de gente assim, vai falar, não é nada disso, mas tudo bem. Porque...
Ou foi o Chico com o Caetano nessas duas músicas, ou foi o Chico Buarque com a Elis Regina Arrastão. Tá, uma dessas aí.
Os ouvintes depois confirmam.
Entendi.
Mas assim, tinha briga... o pessoal teve que dar empate. Nesse festival foi empate, não teve a vencedora.
Ah, é verdade?
Porque senão ia ser um...
Ia o negócio quebrar o pau.
Feio.
Os jurados pesado. Levavam em consideração bastante a torcida, né? Então, era critérios...
Outra porrada na orelha.
Livon chama essa música.
Meu.
Because it's child Jesus.
Jesus de novo. Teve um embate nessa época pro Elton John na questão de crença dele. Então Madman Across the Water é uma alusão direta a Jesus Cristo, né? O louco sobre as águas.
Claro. Madman Across the Water.
Então a gente ouviu em Tiny Dancer, a mulher falando Jesus Freaks, tal, nos abordando, o Boulevard não é tão ruim assim. Aí ele falando sobre Jesus Cristo, dele não ter dinheiro, um monte de coisa. Então, e Rotten Peaches, que são os pêssegos estragados, pode dizer assim, a maçã estragada, né? Que eu acho que é a melhor declaração sobre dúvidas de coisas que ele tem, de crença, né?
Sim.
Que a gente vai ouvir também com um tremendo musicão. E.
Pêssegos estragados.
Rotten Peaches, que seria a nossa maçã podre, vai? Sim, é a nossa leitura aqui. Então, assim, ele fala assim: pêssegos estragando ao sol, né? Porque ninguém colhe. Então, são pessoas que ninguém, né?
Resgata.
Muito bacana.
Os excluídos.
Isso. Como diria o poeta, as pessoas no acostamento da vida.
Do acostamento da vida.
Mas ó, o refrão. Canta,
Não, eu queria aproveitar aqui enquanto a gente está rolando esse Elton John aqui de fundo para ler alguns comentários que o pessoal deixou, né?
Não vamos ler todos ainda.
Não, nem todos, porque são 18. Isso foi recorde.
Dois são meus.
Dois são seus.
Mas vale o carinho.
16.
Aqui tem o Luciano Leone falando: muito bom, a verdadeira intenção do pod. Creio entreter e divertir. Primeiro vocês daí, depois se rolar os ouvintes. É exatamente, esse cara pegou a essência. O importante é que a gente se divirta. Os ouvintes são uma consequência. Bom.
Mas amamos vocês mesmo assim.
É mesmo assim, então.
Isso aí vai no conceito de uma campanha que eu vi naquele site que tem só as pérolas que não chegam. Com o atendimento das agências.
Isso aí.
O Desencanes.
Isso.
Aí tem a motel, propaganda de motel.
É.
Nossos clientes que se fodam.
Maravilhoso.
Sensacional.
Nossos clientes que se fodam. Então, isso é bom, torna o programa leve, fácil de ouvir até o fim, tá do caralho vocês. Agora, o Rogério Skylab, que eu conheço aqui do Rio, e que é realmente um figuraça, fico com a música do Câncer no Cu, que realmente ultrapassa todos os limites. Abraço e vida longa. Então, ele falando do Duelo de Titãs, que nós hoje vamos ter Duelo de Titãs.
Vamos, teremos.
Opa. Bom, aí galera, outro cara aqui, o Byron.
Lord Byron.
Olha só, Lord Byron.
Aí galera, comecei a ouvir o podcast de vocês recentemente, baixei todos os pods, muito bom, seria interessante se vocês fizessem um programa sobre o Skid Row, a ex-banda do guitarrista Gary Moore. Eles faziam um som misturado com rock, pop, rock, blues e jazz. Se precisar de material, é só falar. O som dos caras é bom pra cacete. Pra caralho.
Então, como é que é o nome do nosso ouvinte aí?
Byron.
Lord Byron. Olha, por pura ignorância, eu vou te falar assim, que o Skid Row que eu conheço, pode ser até homônimo, é uma banda da década de 80 que tinha o Sebastian Bach no vocal.
Sim.
Que é uma porcaria, que eu acho que não é isso que você tá falando, não. Então eu não conheço essa banda homônima.
Quando ele falou, eu lembrei disso.
Então assim, por favor, Lord Byron,
mande
mais informações.
Ó, mande um e-mail com um MP3. Você tem um MP3?
Isso, manda um link, tá?
Memória
o link,
arroba Skid Row
que você tá falando, que parece ser bacana, mas não.
Olá, vai dar. Qual é o e-mail, Olavo?
memoria@podbr.com.
Isso. Então manda pra gente ouvir que a gente, o Robson não sabe. E se o Robson não sabe, tudo é suspeito. Bom, outra aqui, do Ricardo Igreja. Que acho que já escreveu pra gente, Ricardo Igreja.
Ricardo, um ótimo colaborador. Ouvinte
fiel.
Então, é excelente bacana. Programa, já conheci esse disco do Tim, é uma grande sonzeira mesmo. Quanto ao David Bowie, avisa ao Robson que a música que tocava como vinheta da Fluminense FM aqui do Rio era Ziggy Stardust, faixa 4 do lado 2 do álbum.
Sim.
É aquela do riff, poderoso de guitarra, e a introdução Zig Plays Guitar, tá?
Entendeu? Aprendeu?
Zig Plays Guitar. Sei qual que é.
Skylab, agora sobre Skylab. Skylab é uma merda mesmo. Mas vai lá, Câncer no Cu deve ser o pior dele. No mais, continue com o programa do jeito que tá, interativo, hilário e informativo. Dica do mês, o site valvuladiscos.com.
Bacana.
Achados e perdidos. uma coletânea de bandas independentes de São Paulo, em sua maioria, que tocam só anos 70.
Por falar em Achados e Perdidos.
Exatamente, falar em Achados e Perdidos. Em breve vai ser.
A gente anuncia, aproveitando a nossa imensa audiência, que pode agora acompanhar mais um lançamento podcast em Brasil.
Divertido. Quem vai estar fazendo é o Marcelo Taz. Uhum. É um podcast da Atlântica Hotels, que chama Achados e Perdidos, aliás. E trazendo histórias engraçadas que aconteceram em hotéis no Brasil.
Zé, então, tem coisa muito legal. É Atlântica Hotels? Não estou lembrado, por favor.
Atlântica Hotels é uma das maiores administradoras hoteleiras do Brasil, a maior administradora hoteleira do Brasil.
Ah, interessante.
E que tem hotéis, bandeiras de hotéis como Quality Comfort.
Mais de
50, Comfort,
55, se eu não me engano.
Quase 60.
Se não me falha a memória.
O quê?
Hotéis.
Pelo 60 Brasil. Hotéis no Brasil
hotéis,
inteiro?
Resorts e flats.
Poxa, mas que merchan sem vergonha.
Merchan Elvis.
Bom, mas beleza, continuando aqui. Então aguarde que vai estar o Achados Perdidos em breve. Bom, uma coletânea, ele fala aqui da coletânea de uma banda independente. Que tocam só anos 70.
Legal,
nesse
hein?
Site Válvula Discos. E olha o que ele toca: Switch, Humble Pie. Eu lembro de Humble Pie. Tem alguma coisa de Humble Pie?
É, o Peter Frampton,
sabe
lá.
Que lembrei, guitarrista. Uriah Heep. Você lembra dessa banda?
Não, lógico.
Seria legal a gente
recordar. Take It Over, grande clássico.
Uriah Heep.
Very Heavy, Very Humble.
Eu gostaria de ouvir novamente.
É.
E o melhor download de graça. Tudo com download de graça, com capa e tudo, hein?
É.
Bacana, hein? Válvula Discos.
Capa é bom.
Boa dica. Outra aqui. Cláudio Rocha, em contrapartida ao programa relativo ao Pink Floyd, número 17 dedicado ao Tim Maia, foi muito ilustrativo. Ah, esse é o cara que falou que a gente falou só merda do Pink Floyd, você lembra?
Esse é conhecedor. Estamos devendo ainda.
Não, mas ele falou que em contrapartida o do Tim Maia foi muito ilustrativo.
Estamos devendo ainda, né? Porque não falamos nada que preste ainda.
Não,
pra compensar.
Não, o Tim Maia está bem.
Tim Maia
falou bem pra caramba.
Não, o Tim Maia foi, é verdade.
Não, ele tá dizendo o seguinte: que o Tim Maia compensou a nossa falha no Pink Floyd.
É.
Esclarecendo questões relativas, inclusive aceito o universo de Desencanto. Só uma correção à Robson.
Opa.
Tá, Robson, você tá foda, cara.
É, a idade é uma merda. Não.
Se o apelido do cara era Tim, certamente o nome seria Sebastião.
Sim, era Sebastião.
Você e não Sérgio Maia.
Falei isso, Sérgio?
Falou Sérgio Rodrigues.
Mas pelourinho pra mim mesmo. Tá certo, rapaz. Bem ouvido.
De resto...
Sebastião Rodrigues Maia.
Continue com sarcasmo, inteligência crítica, que falta no meio midiático. É. Algumas sugestões para os próximos programas. Atenção.
Manda.
Renaissance.
Boa lembrança.
Legal, Renaissance.
Boa.
Ashes Are Burning, ou Prologue.
Uhum.
Moto Perpétuo. Isso é uma banda brasileira.
Nasceu
Guilherme Arantes.
Isso aí. Aqui. Lembrou, é isso aí.
Legal, e falamos dele hoje. Steely Dan. Qual é Steely Dan?
Sim, Steely Dan, tá. Pode
Eu
ser.
Eu não tenho a menor ideia.
Eles têm uma música famosa deles que o cara fica com um bongô. Don't Afraid of Night, alguma coisa assim.
Traffic.
Opa, Jim Capaldi, Steven Wood e companhia. Bacana.
The Lowest Park of High
Hills.
High Hills.
Não é o melhor.
E Almôndegas.
Mr. Fantasy é melhor.
Almôndegas
eu tenho tudo.
Clayton e Claydir.
Antes eles virarem Clayton e Claydir, eles fizeram coisas boas. Almôndegas.
Bacana.
Uma música chamada Androgenismo, que é muito engraçado.
Androgenismo. Em homenagem ao David
Bowie. Mas todo mundo lembra do Canção da Meia-Noite, que era trilha sonora do Saramandaia.
Deu pra ti.
O Vampiro, o Lobisomem.
Verdade.
75 a 81 a banda.
Bom, outro cara. Não gostei... aqui um cara se fazendo passar pela Sônia Rocha. Que é isso, né?
Cara,
não gostei de ficar de fora da competição desse episódio. Como se a gente... Se a Sônia Rocha fosse escrever pra gente.
A
diva tivesse acesso à internet, a gente estaria fazendo esse absurdo.
Ela tá ocupada demais com outras coisas, entendeu? Ela tá lá representando o Brasil lá fora.
Produzindo mais
500
músicas.
Produzindo seu disco infantil, que logo a gente vai saber.
Não,
aqui.
Olha, então não vamos ler esse impostor escreveu.
É, mas obrigado pela tentativa.
Impostor.
Deu pra fazer número.
Aqui, Tato. Inacreditável, mas acredite. Conheci ontem dois rapazes que gostam não, adoram Rogério Skylab.
Ele tem fãs.
Tem alguém.
Adorosos. Tem fã clube.
Ouvintes e fãs de shows admiradores desse cara. Quando falei que a entrevista dele foi reprisada no programa do Jô, eles quase piraram por não ter assistido. É, meus amigos, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus podcasts. Abraço do Tato Garcia. Valeu, legal. Tato Garcia do Espaço Retro. Ele tem um site chamado Espaço Retro.
Legal.
Outro aqui, nós vamos terminar o Razor Face e entrar no Mad Men Across the Water.
É.
Que é Jesus Cristo andando sobre as águas.
É, o louco sobre as águas, né?
Isso, então. Outra coisa, falando em Tim e o disco Racional, saiu hoje na Rádio UOL uma notícia informando. Ó,
bacana.
Que o disco Racional será relançado em abril pela Trama.
Isso aí.
O lançamento será nacional e internacional, o acordo já fecha também pro lançamento. Mas nós falamos
falou
isso.
Sobre isso.
Esse nós foi... furamos é que... o UOL.
Sim.
Nós estamos.
A gente tá terrível, né?
Nós estamos terríveis.
Furando geral.
É, sentindo geral. O toque do programa, estamos furando o UOL. Estamos muito pegadores.
Nós
hoje,
estamos,
né?
Olha, à frente da mídia.
O UOL que se posicione novamente naquele negócio continua de pé.
É, nós estamos à frente da mídia. Não. Dando notícia.
Mas assim, realmente, eu acho que as pessoas puderam ouvir esse álbum bem na mão, assim, em larga escala, no nosso programa.
Tá vendo?
Olha. De uma maneira legal, né? Você
bacana. Gostei do Larga Escala.
Larga Escala. Então, audiência incrível.
A audiência,
né?
Deve ser fenomenal. Outro cara. Aí, pessoal, quem é esse cara aqui? Márcio de Souza. Aí, pessoal, bem bacana, se não falha a memória, é ótimo de ouvir enquanto finjo que trabalho. Olha o que nós estamos fazendo pela. E o cara coloca o nome.
Pelo
aqui.
RH.
Não me falso.
Eu não vou falar da cidade, pô, senão é mal.
É, não, aí já.
Só o que eu acho é que estraga um pouco essas vozes de galã de FM. O que é isso, caralho?
Voz da onde?
Assim impostada.
É assim mesmo a minha voz.
Impostada onde?
Aqui, caralho, que voz de galã de FM. O que é isso?
Olha aí.
Não precisa disso, brother.
Que FM que você tá ouvindo, rapaz?
Mas o
que
é isso?
Ah,
além
cara...
de não trabalhar, bem enche nosso céu.
Quer... trabalhar,
vagabundo. O cara quer colo. Ele quer colo.
Quer trabalhar,
quer carinho.
Voz de galã de FM.
Que filme você...
Que é de errado com a minha voz? Postada onde?
Fique fora disso, Johnny.
Não, já sei, é o Raul.
Sucesso.
É o Raul, vamos falar mal dele. É o Raul que não tá aqui.
Aproveita que ele não tá aqui, mas é assim, a voz de galã é firme.
Alguém tem que levar, alguém só o Raul. Alguém tem que levar.
Bem claro.
Eu, além de comer S, não sou fã, mas eu sou finalista do clube. Sou semifã.
E ele tem umas sugestões aqui que também não vou ler, pô.
É, não. Não quero. Mas valeu, abraço, velho.
Vai se fuder, meu.
Ah, o cara, meu.
Sacanagem.
Voz de galã.
Bom, Humberto Arad Leal. A gente pode comentar, de crítica não.
É. Não mandem críticas.
É,
não
fala mal. É. Fala mal, já sei que é vizinha.
Olá e parabéns pelo programa. Consegui baixar todos os episódios. Parabéns. Esse é o Humberto Arad Leal.
Opa.
É um cara leal.
Conexão dele em casa é boa.
Bacana. Baixar todos os episódios. Acabei de ouvir o programa 12. Minha opinião quanto à teoria da conspiração da Sônia Rocha com 4 músicas. Começando em quaisinhas, é que o pianista começa a música e ela canta o que quiser. Daí ele tenta acompanhar.
Faz
só
tempo,
pode ser isso.
Sim.
Uma vez vi uma foto do super baixista Sid Vicious com apenas 2 cordas. É aquela história.
Aham.
Já que ele não usava as outras mesmo.
Eu falei que era guitarrista.
Desculpa aí. Foi mal. Desculpa, Fernanda, porque ela também.
Ele que é o cara que o Robson disse que não sabia tocar?
Exatamente. Assumidamente ele não sabia tocar.
Olha aqui, cheguei aqui absolutamente por acaso e comecei pelo fim. Se não me falha a memória, 17 sobre o Tim e seu mundo racional. Fiquei fã de imediato, agora fudeu. Estou baixando todos os programas. Tenho que continuar sorrindo nos intervalos casa, trabalho e faculdade, daí pelo menos não fica enrolando o trabalho. Tenho que aprender sobre os bons sons que perdi antes de chegar aos meus atuais 36 anos. E principalmente tenho que saber sobre a vida e a obra da diva Sônia Rocha. Parabéns pelo excelente trabalho, tenho certeza de fazer um podcast se dá trabalho. Pô, o trabalho que dá podcast é conseguir trazer o Robson para gravar.
Isso.
É esse o trabalho maior. O resto é muito legal. Mas trazer o Robson não é fácil.
Complicado.
Pra vocês terem uma ideia, é o seguinte: ele exige. Sabe esses caras que são artistas quando vai fazer turnê?
Ele
exige
47 toalhas.
Vou contar, cara. Ele exige
carona.
Carona.
Tem que buscar em casa.
Com exatamente. Pão de queijo. Pão de queijo no carro, cara.
Não é um pão de queijo.
Não.
São 47 pães de queijo.
47 pães de queijo que ele vem comendo de São Paulo até o Alphaville.
Exatamente.
O cara é uma estrela, cara. Tá cada vez pior, bicho.
E assim, ele não come um atrás do outro, tem que ter uma pausa de X, tem que ter um momento,
exatamente.
Ele tem que comer voltado pra Meca, né?
Exatamente.
É que não tem ônibus do meu bairro pra cá, por isso que eu lavo.
Por isso dá esses atrasos e coisa e tal nas gravações. É culpa do Robson, cara.
Eu tô esperando a linha de metrô chegar aqui, né?
Fácil. Um cara disputadíssimo no mercado.
2 meses pra gravar.
Tem um cara que não deixa ele sair da agência nunca, cara.
Não vamos falar do nome dele?
Nunca. Ele fica trancado ali, trancafiado.
Trancafiado mesmo.
E é tratado com muito amor e pizza, que é a única coisa que passa por baixo da porta, né?
Inclusive, então, ele vai daqui e ele vai voltar pro trabalho.
Voltar
só que hoje ele vai sair cedo, ele vai sair 9 horas da noite. Hoje é sábado.
Vamos lá. O cara deu assim, como sugestões pro próximo programa, pedir algum Supertramp.
Bacana.
Bacana. Casey and Sunshine Band.
Isso é engraçado.
Tem coisas bacanas.
Não é engraçado.
Tem coisa bacana.
Casey é engraçado.
Keep it coming, love.
É, o Amaury Júnior.
O Amaury Júnior? Ah, não. Esse deve dar um programa engraçado.
Nada.
Pra rir.
É,
os caras são mais engraçado, né?
Assim, era disco, né?
Era disco.
Cool não, The mas... Gang, que sim, Sunshine Band. Esses caras foram fizeram
pois é, boa ideia, boa ideia. Legal. Cream. Ele falou de Cream também.
É, década de 70. É. Freddie Mercury.
Isso.
Não foi muito fã.
Outra, esse foi o Sérgio Ronald. Valeu, Sérgio. Outra coisa... Não, aí o Olavo dando as desculpas por que a gente não grava...
Desculpa do Robson, sem gravar, eu ainda protegi... Ainda...
Aqui, ó. Tião. É. Tião falou
protegi
assim...
Protegi o Robson ainda, e não falei dele.
É, você só botou a culpa em mim. Não
pode...
Eu vi.
Que
eu
tava viajando. A culpa foi sua, né?
Okay, alguém tem que levar a culpa, Zé. Eu queria... dei um desconto pra ele, mas depois...
Olha aqui que eu falei pro senhor. Vocês poderiam... Foi daí que eu lembrei o Yuri Arrip, porque eu já tinha lido essa notícia, o Tião postou aqui. Vocês poderiam fazer programa sobre Gentle Giant.
Bacana.
E Yuri Arrip. Quanto ao duelo de titãs, é triste que vocês não usem o lixo musical dos anos 70, mais apropriado à faixa etária das músicas do programa.
Uhum.
E cuja riqueza ou pobreza é discutível. Baltazar, que eu não tenho ideia quem seja.
Bacana.
Conhece?
Lógico.
Evaldo Braga.
No, sorria, meu bem.
Ah, isso é famoso.
Sorria.
Odair José.
Ah, José, mira na cadeira de rodas.
Tirar
né? Amado vocês, Batista, meu vizinho, cara. Juro por Deus. Ele mora duas casas pra baixo da minha.
É demais.
Amado isso. Batista.
Amado Batista.
Turma da Granja.
Eu vou pegar um CD, vou bater lá. Você pode ceder um CD, por exemplo?
A gente meter pau em você aqui, né?
É, exatamente. Carlos Alexandre, conhece?
Conheço, Carlos Alexandre.
Uma opção. Alípio Martins.
Pô, esse cara é milionário no Nordeste, cara.
Fernando Mendes.
A música do corno. Fernando Mendes também.
Eu conheço então, tudo,
não, Fernando cara. Mendes, que é da menina da cadeira de rodas. O Odair José, que é o da Pare de Tomar a Pílula.
É, exatamente. Cadeira de rodas é um clássico.
A menina
clássico.
Da cadeira de rodas, é. Na janela avistava. É.
O Odair José
cresci,
fez aquela.
Assistindo o Barro de Alencar.
O Odair José.
Conhece tudo isso.
Os galãs cantam e dançam aos domingos, do Silvio Santos.
Não.
Ah.
Eu sou da época do Almoço das Estrelas com Ayrton e Lolita Rodrigues.
Não, esse daí.
Você é velho.
Todo tempo não, porque durou tanto tempo essa
porra. Não, em 82 tinha morrido já a história.
Tá bom.
Ah, não, vi tudo isso.
Durou 20 anos.
Eu vi.
82, 82.
Eu vi a Dácio Campos, Geração Xante.
Geração Xante.
Ah,
muito
que
bom.
É isso.
Gente, é pra vocês verem como a nossa televisão melhorou.
Melhorou pra caramba, né? Agora a gente...
Melhorou.
Agora nós temos a Tchutchuca, temos alguém que ela... Tati, que é meu barraco. Melhorou pra caramba.
Não, mas não tá na TV, né? Não tá na TV.
Ah, não, você consegue, TV. Você consegue ver. Eu acho que letra censurada, né?
Bom, que muito bom, outro cara aqui, o Fabiano Cardoso. Muito bom o programa de vocês. Comecei a escutar pelo último time mais racional. Todo mundo começou pelo último time mais racional. O que que aconteceu?
Foi? Algum e-mail marketing foi disparado.
É,
eu acho que é a nossa audiência.
Pô, demais, eu ia morrer se não ficar sabendo dessa história incrível. Valeu, galera, sou do Rio e agora um fã com certeza. Aí, pessoal, eu gosto muito do podcast.
Isso é coisa do Tim, hein?
É?
Isso é coisa do Tim.
Eu acho que foi mágico.
Foi a benção do Tim.
A benção de Tim Maia, exatamente.
Foi.
A gente devia começar todo o programa com a benção dele.
É verdade.
E aí, pessoal, eu gosto muito do podcast de vocês, pois nasci quando as melhores músicas já tinham acabado. E não aguento mais esperar o próximo podcast. Um abraço, não sei o que lá.
Aí começou, aí, começou a ficar impaciente.
Aí começou a porra. Por que foi
interrompido? Aí o Robson começou a dar um cano atrás do outro.
Por que a produção foi interrompida? Vamos lá, pessoal. Tá na hora de brindar os ouvintes com mais um programa. Pá, 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 pá. Que jamais encontraríamos nas FMs e AMs da vida. Ó.
Nossa.
Deixo aqui registrado o meu voto pelo Tim Liz, The Clash.
Aham.
Vamos lá, programa diário já. Esse daqui não quer mais nada também. Programa diário.
Não,
bom,
não,
você vai pagar a conta.
Pagando,
pagando
não tem problema.
Ô, Santiago, desculpa, mas não dá. E daí o Diogo Rodrigues, é isso aí, Santiago, cadê a Sônia Rocha? Começou aqui
uma revolta.
Uma revolta que o Olavo botou a culpa em mim, o Zé Luiz viajou.
Ah!
E aí ele falou: o Zé Luiz viajou, já tá de
Zé
volta,
Luiz
tá
viajou.
Viajou
na maionese.
E o Robson é que deu cano, cara.
Zé, nós temos que fazer um programa com o seu Diário de Londres.
Não, Diário de Londres.
Tinha que ser um especial.
Pra valer a pena, você espera.
Colocar fotos também de Londres.
Ô, bacana.
E a história da privada no hotel.
A história do privado no hotel eu conto outro dia.
Tá.
Mas, mas tem coisas bacanas assim de.
The flush is broken.
A gente tava falando que tudo é dinheiro na Inglaterra, né? E dinheiro caro pra cacete. Eu achei tão esquisito que a gente foi no Palácio de Buckingham, como qualquer imbecil turista vai.
Sim,
ver a troca da guarda. Né?
Sim.
Essa é a segunda vez que eu fui pra Londres. Eu não lembro se.
Ir a primeira... Londres e não ver a troca da guarda
é
não
a mesma
ir a
coisa
Londres.
Que ir a Roma e não ver o Papa, né?
É.
Exatamente. E fui pra Roma e não vi o Papa. Mas o
que já tinha morrido.
Não, já tinha novo lá.
É, já tava novo?
E a gente tava. que aconteceu? Olha,
conheci. Ó, você vê?
Você viu?
Olá,
deve ser o Tim Maia, cara, que tá baixando aqui. Não, mas voltando, tudo é dinheiro na troca da guarda. Tá um trecho muito engraçado. A troca da guarda, eu pensei que trocassem coisas marciais, né? Você, uma bandinha que tem aqueles chapéu com vidro escuro do lado.
Esse dos cornos do lado dos Flintstones.
Não, mas ele tem um corno, cara. Você já viu aquele chapéu?
Esse do corno do lado eu nunca vi. Aquele que tem a pata do urso na cabeça.
Isso, não é pata do urso.
É uma peludo. É
o urso completo. É o urso completo.
Mas eu percebi o seguinte, que do lado tem um corno que sai.
Olha só.
Eu não sei se dos dois lados, porque eu tava tão apertado naquela porra cheia de gente. Eu vi um corno saindo de todas as cabeças lá.
Uhum.
Ah, bom. Tem. É.
Agora, todo soldado inglês
podia
é corno,
ser
um, né?
Uma lembrança da Diana.
É, alguma homenagem.
Aliás, tem a música da Diana que nós vamos encerrar.
Não, acho que não.
Candle in the Wind.
Ah, usaram depois isso. Tá. Pegaram essa música.
A Diana amava essa música.
Ah, tá.
E a gente encerra com ela, tá?
Perfeito, perfeito.
O que já tá quase na hora de encerrar.
Acho que não vai ter nem drone de tânsito, são 50 minutos de programa.
Não, você tá brincando.
Não, jura por Deus.
50 minutos?
É a saudade. Você não para, gente? Deixa a gente ficar falando essa coisa.
Não, eu falei pra não ler todos os comentários hoje.
50 minutos? Que gente, coisa. Desculpa, hein?
Desculpa aí, gente.
Foi mal, hein?
Saco cheio.
Até o Tom John cansou.
Ninguém vai conseguir baixar.
E aí?
Não? Então vamos colocar logo de cara o Candle in the Wind para encerrar
então
o programa.
Chega de falar, Zé. Fala demais.
Falando, a história ficou na metade, mas tudo bem. Depois
assim, gente, tchau. Foi bacana.
Não, o programa que vem você continua. Vamos e-mail lá. Para memoria@podcastembrasil.com.
Mas estão gravando isso que a gente está falando agora?
Sim.
Vamos lá.
Ah, é? Então um abraço.
Candle in the Wind.
A Daniela gostava. Tchau.
Gostava pra cacete.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself. But those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing
o nome do da
aquele é aquele negócio em cima daquele. Eu sei
que aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho,
se não me falha a memória.
Uma produção Podcast em Brasil.